Vamos continuar com o nosso Eclesiastes, agora capítulo 8, continuando, aliás, com o capítulo 8. No início do capítulo 8, eu falei que alguns assuntos são tratados, alguns diferentes uns dos outros, são tratados ao longo do capítulo 11. Então, algumas vezes eu tomei a liberdade de alterar a ordem apenas para efeito de exposição. Então, na pregação passada, nós fomos até o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 8. Só que eu pulei o 11 e não deu tempo para voltar para o 11. Então, nós vamos começar aqui com o 11 e vamos pular para o 15, depois do 11, porque já tratamos o 12, o 13 e o 14. É questão só de exposição, não altera o conteúdo, obviamente. E é um assunto isolado. Ele trata vários assuntos interdependentes neste capítulo. Então, Eclesiastes 8 e 11 diz assim: como não se executa logo a sentença contra uma má obra, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O assunto aqui não é a natureza pecaminosa do homem, do coração humano, desde que ele nasce, desde quando entrou o pecado no mundo. Como se, por acaso, essa natureza pecaminosa não existisse ou deixasse de existir se o mal fosse imediatamente punido aqui na Terra, ou por Deus, ou pelas autoridades, fosse punido. Então, essa natureza acabaria se extinguindo, ou coisa assim. Não é o que está escrito aqui. Essa natureza humana sempre vai ocorrer enquanto houver pessoas nascendo até Cristo vir, deu o milênio, e depois novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, continuará assim. Essa expressão traduzida aqui por inteiramente disposto, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal, significa cheio, ou está em plenas condições, ou uma expressão bem nossa aqui, é no ponto de, está pronto para, alguma coisa assim. Ou seja, por causa da demora da punição, a inclinação natural do ser humano para o mal transborda e encontra campo fácil para a atuação. Está sempre pronta, essa natureza pecaminosa está sempre pronta a ser intensamente praticada. À medida que o mal vai sendo cometido, e mais mal, e não tem punição, ou tem punição muito aquém da necessidade que existe. Uma pergunta que me veio à mente quando estava preparando a exposição, Salomão está falando aqui de uma sentença não executada logo por parte das autoridades do mundo, aqui da terra, ou por parte de Deus? A quem ele se refere como aquele que poderia exercer autoridade e não faz, e por isso a impunidade. Por causa da impunidade, os males vão sendo praticados cada vez mais e mais e mais. Ele não explica, ele não diz. Eu vejo possibilidade das duas situações. Caso se refira à autoridade humana, além de uma crítica à autoridade com relação ao exercício da lei e a deixar a impunidade à solta, além disso, é uma afirmação pura e simples de uma realidade inquestionável. É impossível as autoridades do mundo punirem toda e qualquer infração de todo e qualquer ser humano que está debaixo da sua autoridade. É impossível. Então, como eu disse, não sei se é tanto uma crítica como uma afirmação de que não dá. Então, já que é assim, o mal vai sendo praticado cada vez mais, e não está escrito também, mas como a população do mundo aumenta, mais gente praticando o mal, é mais mal sendo cometido o tempo todo e vai avolumando. É a realidade ao nosso redor. Mesmo assim, é importante notar, Deus ordena as autoridades punirem. Ele dá autoridade para as autoridades exercerem a lei e punirem o mal dentro de cada circunstância, cada país, cada época, a legislação da época. Mas é importante, entendo eu, que toda e qualquer autoridade deve ter sempre isso em mente. Vou prestar contas a Deus de como eu exerço essa autoridade. E uma das formas de prestar contas é quanto ao exercício da necessidade de cumprir a lei, a exigência de cumprimento da lei, na falta da qual a impunidade anda solta. Agora, o mais provável é a maioria dos comentaristas, que eu acho razoável também, concordo plenamente, é que se refira aqui a Deus. Está se referindo à execução da sentença diretamente de Deus. Então, claro que nesse caso não é uma crítica à forma como Deus está agindo, está demorando a agir. Vai aqui uma crítica a Deus. Não, claro que não. Mas simplesmente a observação de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, a observação de que Deus tem agido assim. E a própria Bíblia fala de épocas em que Deus esteve ainda mais ausente, ou vamos dizer, palavra ausente, não sei se é muito boa, mais paciente, mais longânimo nessa questão de executar a sentença. A Bíblia diz claramente. Houve alguns, nos tempos passados, Deus deixou passar e fez vista grossa, ou fechou os olhos às infrações cometidas. Eu não vou entrar nos detalhes, não é um assunto muito fácil de explicar e eu não quero me ater muito neste ponto. Mas é fato de que Deus não tem agido na medida que males são feitos, agido no sentido de punição. Não diz aqui, nesta passagem, mas a Bíblia claramente afirma que isso é por enquanto, isso vai acontecer e haverá julgamento para cada alma humana, sim. E que Deus não vai deixar ninguém impune. Então, é uma questão provisória em que Deus assim julgou melhor proceder. E fato, enquanto Deus fizer assim, como ele está fazendo, muito mal será praticado na terra. É plano dele, é sabedoria dele, ele quer assim, mas fica a observação fantástica de que é ingenuidade o ser humano esperar que os males diminuam. Inclusive hoje muito pouco, mas havia mais pessoas que criam que o evangelho ia tomar conta do mundo inteiro e que quando Cristo voltasse ia encontrar o mundo praticamente todo convertido. Uma posição escatológica conhecida como pós-milenismo ensina isto. Como eu disse, poucas pessoas hoje creem nisso. Mas há quem pense assim e uma afirmação dessa aqui, basta esta, tem muitas outras bases, muitos outros passagens na Bíblia que dão sustentação a esse tipo de... Não é só pensamento, mas de averiguação, nós estamos averiguando isto, o mal está crescendo cada vez mais, e parece que nos últimos anos ou poucas décadas de lá para cá, está se avolumando de uma forma que nos deixa atônitos, quase sem perceber direito o tamanho da magnitude como o mal está tomando conta do mundo inteiro de várias formas, de várias maneiras, em vários locais, independente de países, de cultura, seja do que for, parece que é uma coisa só. Curiosamente, esta passagem aqui mostra isso, está aqui. Não é, a punição não vem logo. Como não se executa logo a sentença contra o Abramá, o coração humano está pronto, disposto a praticar o mal. E vai cada vez mais. Até, no caso, Deus, se for interpretação correta, dá um basta nisso, como sabemos que ele dará. Mas o ponto que eu quero observar não é nem este, mas a questão da ingenuidade de achar que as coisas ainda vão melhorar, que as pessoas ainda vão adquirir mais civilidade e tudo mais. Não vai. A humanidade vai ladeira abaixo. Deixe-me dizer, vai continuar indo ladeira abaixo. Como você, se não é muito míope ou muito desligado da realidade, deve estar claramente observando. Seja como for, é evidente a visão de Salomão de que a impunidade gera mais prática do mal. Dizendo de outro modo, a punição firme e rápida ajudaria a conter o mal. Deus não quer assim, ok, caso a gente esteja se referindo à punição da parte de Deus. Mas vamos observar que há autoridades aqui, como já comentei, eu não sei se Salomão tinha na mente dele a questão das autoridades da terra, mesmo que não tenha tido esse pensamento, mas é fato de que enquanto Deus não pune todos os males aqui, ele nomeia autoridades humanas para fazerem isto e vão dar contas diante de Deus. Então, fica a lembrança de que quem quer que exerça autoridade e não o faz, está dando oportunidade para o mal se multiplicar. Se o próprio Deus faz assim, quem vai discutir com Deus? Ninguém. Diga-se amém e pronto. Até o dia que ele quiser julgar tudo e todos. Quanto a nós na terra, compete a fazer o que Deus manda para nós. No caso, você tem algum tipo de autoridade? Tenho. Pois não deixe o mal impune, porque vai aumentar o mal e eu vou lhe responsabilizar, porque eu lhe dei autoridade para isto. Cada ser humano tem a responsabilidade de, dentro da sua autoridade, punir o mal, da maneira como Deus quer que puna, dentro dos princípios das Escrituras. Valendo para o pai, para a mãe, para a educação de filhos, valendo para o exercício de uma gerência, de uma diretoria, de um cargo público, qualquer que seja. Cada um trata com um tipo de autoridade, com um tipo diferente de infração, que caberia, pede um tipo diferente de punição. Cada um sabe o que lhe compete, então faça. E não queira você ser responsabilizado por ter deixado este mundo submergido no mal maior do qual ele já está. Não seja você a causa. Eu sei que punição está muito fora de moda. Inclusive, está incluído, eu acho, nos males do mundo, que cada vez aumentam mais, essa questão da punição. Mas fica o alerta. Inclusive, punição de filhos, voltando à questão da família, é algo que a Bíblia continua afirmando, não mudou, não relativizou e não é algo ultrapassado, algo que deve ser repensado, revisto, reestudado, reinterpretado. Cuidado com esses ré, de novo, não. Algumas coisas, sim, devem se adaptar à cultura, mas é preciso sabedoria para poder saber que coisas são adaptáveis e que coisas não são adaptáveis. Muito cuidado quando forem ler um livro de algum moderninho aí, teólogo, seja o que for, começar a falar em reavaliação do evangelho, reexame das bases. Muito cuidado, porque esse camarada provavelmente está querendo fugir das escrituras com palavras bonitas e deixar de cumprir. Então, você que é pai, que é mãe, como temos muitos aqui na igreja, prestem bem atenção a isto. Sei que punição é algo extremamente delicado. Pode ser algo facilmente praticado com abuso e causar grandes prejuízos. Qualquer tipo de força de autoridade para punir. Sei disto. Por outro lado, se negligenciada, também a punição vai causar grandes males. Sei que muitos pais sofrem, já fui pai de crianças. E eu e Sandra sofrimos muito em saber como fazer, como adotar disciplina, não disciplina, fisicamente, ou basta um castigo, e com a força do castigo, a força da disciplina, é muito complicado, eu sei. E eu sei que os pais hoje devem enfrentar dúvidas piores ainda por causa de como está a onda ao redor. O que fazer? Por favor, não deem ouvidos ao mundo, à onda, aos YouTubes, aos influencers. Não dê. Dê ouvidos à palavra de Deus. E na hora da dúvida, que vai haver dúvida, porque é difícil, muito difícil educar, peça sabedoria a Deus para saber quando e como aplicar a punição ao seu filho. Mas não deixe de punir o seu filho, por favor. Você vai gerar um mal dentro da sua casa e vai fazer um grande desfavor ao seu filho. A Bíblia chega ao ponto radical de dizer assim: quem não ama o filho não disciplina. Mais claro do que isso não existe. Então, dê ouvidos a esse tipo de aviso da palavra de Deus, porque vai ser cobrado de você. Outro assunto, ele pula de assunto, 15, versículo 15. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que o comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aqui é o seguinte, é mais uma vez que Salomão fala da alegria aqui na terra. Ele já havia falado no capítulo 2, no capítulo 3 algumas vezes, no capítulo 5... Em todas essas vezes eu já comentei, porque nós estamos indo de versículo em versículo desde o início do livro. E ainda vai voltar a falar sobre alegria. Então eu vou deixar para repetir um pouco e expandir um pouquinho mais essa questão na próxima vez que ele comentar. Então hoje eu não vou comentar essa questão. Já o fiz quando passamos por cada uma dessas passagens aqui, a questão da alegria nessa vida. Não vou nem comentar, porque se eu começar a falar, quando eu vejo vai 10, 15 minutos, estaremos repetindo o que eu não gostaria. 16 e 17. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus. E vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Nós temos aqui quatro afirmações de Salomão. Primeira, ele se dedicou a compreender o sentido do trabalho nesta vida. Aqui no versículo 16. Mais uma vez, vou adotar a mesma atitude. Não vou comentar, porque por várias vezes Salomão já disse isso. Inclusive, ele iniciou o livro dele falando nisto. Que ele queria olhar, observar as obras de Deus, os planos de Deus e tudo mais. Já falamos nisso várias vezes. Não vejo necessidade de voltar a comentar. Segunda coisa que ele fala é da insônia. Nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Curioso é que é a terceira vez que Salomão fala de insônia no livro. Capítulo 2, versículo 23, capítulo 5, versículo 12 e agora. Bem que eu poderia fazer como das outras vezes também. Quer dizer, já comentei sobre isso e vamos para o próximo assunto. Mas eu quero comentar um pouquinho mais sobre insônia, que eu não o fiz das outras duas vezes. E me chamou a atenção, porque na terceira vez, deve ter algum motivo, e Salomão tá muito presente nas observações dele, a dificuldade da pessoa dormir. Que coisa! 3.000 anos que Salomão escreveu isso. 3.000 anos. Vai ver que insônia não é um problema hoje tão moderno. É um problema de hoje só. Com certeza não era. Aí. Muito antiga, e não sei se nós estaríamos errando se disséssemos que Adão teve insônia, talvez na noite que ele cometeu o pecado, né? Não sei. Mulher não dormia de noite. O que nós fomos fazer ontem? Aí começou. Eu não estou dizendo que aconteceu isso, não. Eu estou dizendo que não me admiraria se as insônias tivessem entrado no mundo no dia que Adão cometeu o pecado e Eva. E bem que seria até bom terem dormido um pouco mesmo e pensar no que eles fizeram, né? Seja como for, não podemos afirmar isso. Fui dar uma olhadinha. Média mundial de insônia atual, recente, 45% da população do mundo. Eu não sabia que era tão grande. Tão grande o índice de insônia no mundo. O Brasil tem dois números interessantes. Uma quantidade de pessoas, tudo de acordo com as estatísticas, claro, sujeitas a variações aí. 35% se declaram insones, ou seja, pessoas que têm insônia. São 75 milhões de brasileiros. E 65%, quase o dobro, não diz exatamente que tem insônia, mas que responde, tem boa qualidade de sono? Não. Ou seja, tem má qualidade de sono, 65%, de acordo com as estatísticas recentes. Então, é um número gigantesco. Obviamente, a medicina não conhece solução definitiva, apenas paliativos, porque se conhecesse, 3 mil anos buscando, 3 mil anos de Salomão. Se puxarmos de Adão, talvez uns 4 antes de Cristo, mais 2 agora, uns 6 mil anos. Mas com certeza é de Salomão. Agora não tem motivo para insônia ter começado no mundo na época de Salomão. Até porque os motivos da insônia são muito ligados com as condições miseráveis que o ser humano passou a ter depois que o pecado entrou no mundo. E Deus amaldiçoou a terra, a natureza, a criação inteira, por causa do pecado do homem, amaldiçoou o homem, com maldição própria para ele, para a mulher outra, eu não vou comentar, mas Parece que os motivos estão aí. O desacerto, a falta de sintonia do ser humano com Deus, com ele próprio, ser humano, com o próximo, com as coisas, com a natureza, com a vida, o desacerto causa muitos males, muitos problemas na pessoa, em todos nós. Um deles é a insônia. Então, a medicina não tem conseguido e parece que nem vai. Então, por enquanto, vamos vendo o que podemos fazer. Nós, digo, crentes, e com a palavra de Deus aberta, os médicos continuem procurando, a ciência procurando, tentando, ajudando a todos nós, tudo bem. Mas quanto a nós, crentes, que temos a Bíblia, e principalmente o pregador, tem a palavra de Deus, não vou receitar ninguém aqui com remédio para insônia ou coisa assim, ou sugestões de filosofias de vida e tal, zen. Não, isso eu não sei fazer não, e nem quero. Eu quero é abrir a Bíblia e dizer, olha, você quer uma dica para insônia? E tem dica para insônia na Bíblia? Tem, nós estamos diante dela. E eu só vou explorar o livro de Eclesiastes, porque poderia ir para mais, para Salmos, poderia ir mais longe. O fato de ter, de nós explorarmos um pouquinho, não quer dizer que hoje vai todo mundo dormir como um anjo. Se é que anjo dorme, né? Ainda tem essa. Duas coisas Salomão associa à insônia, até aqui do livro de Eclesiastes. Primeiro, o peso do trabalho que Deus impôs ao homem. Ele disse isso em Eclesiastes 2 e 23, como eu disse, já passei por ele, já preguei, já expliquei, mas talvez de acordo com o contexto, vale a pena eu ler e posso fazer isso só. Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Está lá em Eclesiastes 2 e 23. E agora ele diz, né? Quando ele fala aqui, nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Então, o peso do trabalho que Deus impôs ao homem como consequência do pecado. Um trabalho pesadíssimo, que causa preocupações, causa cansaço, ansiedade e tudo mais. Então, é um motivo de insônia. Um motivo de insônia é esse. O peso do trabalho que Deus colocou. Sim, pastor, então, estou esperando a solução. Fique esperando um pouquinho mais. Porque nós vamos ver um segundo ponto que Salomão aborda. É que muitos no desejo de ganharem mais, exageram nessa tal carga de trabalho. Há a ideia que não vem das Escrituras. Que o homem é para se matar de trabalhar. Trabalhar o máximo que ele puder. Conseguir quantos empregos ele possa. Quantos títulos acadêmicos ele possa juntar. Se for de 6 horas da manhã às 22h, que seja. Eu vou lá até não aguentar mais. Meu físico, minha cabeça, até eu realmente não suportar mais, mas eu vou ir, sou novo, só tenho 20 anos, sou novo, só tenho 30 anos, sou tão novo, tenho 40, mas estou indo, e vai e pesando sobre si toda essa carga de trabalho, pesando sobre o físico, pesando sobre a mente, pesando sobre o descanso da noite, pesando. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar. o meu sustento e para os meus filhos, e minha mulher tem que me ajudar, o meu marido e a soma dos dois, e tem que ser os dois, nem pensar em ser um só, e esta ideia cada vez mais forte, mais intensa, e a ideia de competição e de um colega que está mais à frente, e um mundo mercadologicamente exagerado, com o último modelo do celular, o último modelo do carro, o último modelo disso, o último daquilo, e tem que ser, e sem falar na moda, muito mais para as mulheres do que para os homens, mas para todos, a última moda, o tipo da roupa, o tipo do corte, tudo, tudo, a cor do cabelo, tudo, tudo exige dinheiro para poder viver de acordo com o que a sociedade espera, as pessoas estão vendo, estão olhando, qual será o carro dele, hein? E o carro é velho, a empresa dele não deve ir muito bem, não. Então, compra um carro novo, mas não tem. A empresa não está indo muito bem mesmo, mas tem que dar impressão. Compra um carro novo, não tem dinheiro, financia. Aí, de noite, insônia. Meu pai tinha uma história, repetiu muitas vezes isso, que tinha lá um pobre, um comerciante, de noite se revolvia na cama para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Aí a mulher disse, meu bem, tu não está conseguindo dormir não, né? Estou não. Por quê? Porque amanhã se vence uma conta minha no banco. E eu não tenho como pagar, não. Olha a insônia aí. Aí a mulher dizia, não seja por isso. Faz muito tempo isso, era amigo do gerente. A mulher ligou para o gerente, fulano, olha, são 3 horas da manhã. Pois já estou te ligando para dizer que meu marido, fulano, não vai pagar a conta amanhã. Boa noite. Aí desligou e disse, bom, meu bem, pode dormir, que agora quem não vai dormir é ele. Alguém ficou com insônia. Relativo a dívida, dinheiro, trabalho, problema. Eclesiastes 5 e 12, já passei por ele, mas olha só, estamos bem no contexto de repetir. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Motivo de insônia, seus médicos, cientistas, filósofos aí, psicólogos, psiquiatras, tá aí um motivo, você pode assinar embaixo, um motivo de insônia, preocupação com dinheiro. Especialmente pelo contexto, quando tem muito. Parece que quanto mais dinheiro, mais preocupação com o tal do dinheiro. Está aqui, então esse é um motivo bíblico de insônia. Interessante. Pastor, pena que não me pega porque eu estou liso. Tudo bem, mas aí vem o contrário, como o pobre lá que tem que ligar para o gerente do banco. Vai ver, roda para lá, roda para cá. Muito provavelmente é preocupação com as coisas daqui e muitas vezes coisas materiais. Sei que já é uma outra faixa, um outro patamar se falarmos de preocupação com a saúde do filho, com a saúde de um parente ou com a própria, envolve coisas mais, muito mais complexas do que simplesmente a opção de trabalhar mais ou menos, ter mais dinheiro mais ou menos, ou coisa desse tipo. Eu sei disto. Mas a Bíblia também trata desse tipo de ansiedade de outra forma, inclusive mais profundamente, que eu não vou nem comentar, porque o nosso contexto aqui é a preocupação com as coisas daqui deste mundo. Então, pastor, qual é a solução? Olha, a solução é teórica para você e para mim, mas não deixa de ser solução. Deixa eu dizer de outra forma, não gostei de dizer que é teórica, que pode dar ideia de que ele é inalcançável ou de que ele está além realmente das possibilidades reais e coisas assim. Não é. Eu quero dizer, talvez seja a noção de complexa. É complexa, não é uma coisa simples, como eu disse. Não é que vamos sair daqui hoje todo mundo dormir com um monzinho. Não. Porém, é válido procurar, o crente procurar ser mais modesto nas suas expectativas financeiras, econômicas, mais modesto, não ser tão exigente consigo mesmo. Pastor, o senhor pode estar alimentando aí alguém que é preguiçoso, tá? Isso é outra coisa, eu não estou falando desse aqui, cada um tem um problema, cada um tem uma forma de abordar, claro. Então não é essa questão aqui de alguém que é preguiçoso, não quer fazer as coisas, não é o assunto. Eu estou falando aqui é da grande maioria, que é o contrário disso, que especialmente quando está numa idade nova e de vencer na vida, e quer casar, e coisa desse tipo, e que tem saúde, tem energia, e vai longe nisto, quase sem limites. Como eu disse, até arriar. A gente vê pessoas de 40, 50 anos de idade já sem aguentar mais o peso que a vida colocou. Não sei se foi a vida, não. Talvez a própria pessoa colocou sobre si mesmo. A vida um tanto quanto colocou. A necessidade, claro, a própria maldição de Deus vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Tudo bem, mas a medida disso, o grau disso, muitas vezes, é a pessoa que se autocolocou. Outra do meu pai. Gostava muito de falar que eu nunca testei. Eu acho que já disse aqui do porco, que parece que é o porco. Quando morde uma laranja azeda, ou alguma coisa azeda, coitado, ele sai gritando, feito doido, até bater numa árvore, numa pedra, ou sei lá onde for, e a boca abre e cai, e ele para de gritar. E se livra do amargor, daquilo podre que ele mordeu. Pensa, não tem a cabeça e dizer, abre a boca que o bicho cai. Alguma semelhança? Com seres humanos inteligentíssimos, como você, como eu, né? Sabidos, cultos, formados. MDiv. MDiv. Que é o mestre em divindade, ou um PhD, ou um mestrado nas costas. Que coisa. E com a laranja podre na boca. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Vai, desgraçado. Trabalha mais, mais. E gritando, e gritando, e sofrendo, e tendo insônia, e tendo problema de estômago, de intestino, e problema de cabeça, e problema de tudo. E problema, problema, e gritando, gritando, gritando. Trabalha mais. Até que tem um infarte. Ou até que estoura. Não tem mais condições mesmo, tem um câncer. Aí para, na marra, que tacou a cabeça numa árvore. Custava ter dito, eu vou reduzir isso aqui. Por que eu vou reduzir? Ah, porque Deus impôs, vai botar a culpa em Deus. Não, porque a sociedade, a culpa da sociedade, é todo mundo é culpado, menos você, Santinho. Como se não competisse a você, dizer, aqui eu paro. Agora, haja coragem para um rapaz hoje dizer para uma moça e dizer assim, você quer ser o quê? Eu quero ser isso. E o que mais? Isso. E depois de formado? Como? Não, depois de formado? Emprego. Sim, mas... E que cursos depois de formado? Que cursos depois de... Não, emprego. Aí eu vou trabalhar e curtir minha vida. Esse é o caso. Esse é doido. Responsável, preguiçoso, indolente. Porque noivo mesmo é o que tem planos até 50 anos de crescer, 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 academicamente, em títulos, em salários, em tudo. E a noiva que trate também de dizer para o rapaz os planos dela. Meus planos? Melhor esposa que eu puder. E ser mãe dos meus filhos, e minha grande honra vai ser meu marido quando for velho, olhar para dizer que esposa que eu tive. E meus filhos olharem para trás e dizer que mãe que eu tive. Isso é minha honra. Isso é o meu privilégio, esse é o meu tesouro. Eu só quero isso. Como? Coragem da mocinha dizer isso hoje. Muita coragem. Pois é. Proibido mulher trabalhar e tal. Não, não, não. Provérbios 31 está aí para isso. Eu sei disso. Mas fazer daquilo uma obrigação é quase necessária para que a vida se desenvolva e haja um mínimo de condição para um casamento ou para um relacionamento conjugal harmonioso, os dois dando tudo, e os filhos creche. Claro, haveria de ser diferente? Então, alguma mãe hoje teria o atrevimento de pensar em não botar o filho numa creche? Eu vou educar os meus filhos com o melhor que eu tenho para dar? Que coisa absolutamente fora de moda, retrógrada, estranha. Mas é porque Deus mandou. Deus mandou. Ganhar o pão com o suor do rosto, tenho que trabalhar. Além do mais, homem maltrata muito mulher, que é verdade, inclusive. E abusam disso. E eu não quero que um homem me largue eu lá com meus 30, 40 anos de idade e fique aí a ver navios sem nada para poder produzir, para ter uma rendazinha. Então eu quero ter razoável esse pensamento. Tem sentido esse pensamento? Ok. Mas cadê o equilíbrio e cadê o limite? O limite, eu não me lembro de ter ouvido, já ouvi, mas muito pouco dizer: meu limite é esse, eu não quero mais. Posso ouvir isso de quem tem 70 para lá, ainda pode ser que ainda diga. Mas alguém de 50 anos dizer isso nesse mundo de hoje? Não. De jeito nenhum, tem que ir mais e mais e mais. Deus não mandou isto. Não diga que Deus mandou esse tipo de vida, porque não foi Deus. Isso é o diabo distorcendo o que Deus mandou, a palavra dele, os princípios dele, e usando coisas verdadeiras, como o diabo é mestre em fazer, insuflando e colocando veneno dentro. Está aí o resultado. Está aí os milhões, as milhões de pessoas com insônia e todo outro tipo de problemas psicológicos, mentais, físicos, tudo misturado, que os próprios médicos estão desesperados. Os próprios médicos, já vi vários, dizendo: eu não sei mais o que faça. É físico, é psicológico, faz um exame, não dá nada, mas faz é piorar e faz isso, e aí dá um remédio, aí o efeito colateral é pior do que o problema, cancela aquilo, e uma mistura enorme de tipos de problemas diferentes, tipos de medicação diferentes, tipos de solução diferentes, e os médicos cada vez menos tempo, eles próprios cada vez mais superbados, cada vez mais empregos, e muitas vezes consultas de 5 minutos que não dá tempo de falar nem que está com dor de dente. Então, e o mundo sofrendo, e isso piorando. Então, eu vou insistir. Procure ser mais modesto nas suas expectativas financeiras. Entenderam? Nas suas expectativas financeiras. Não é modesto no trabalho de Deus. Não é modesto no seu bom testemunho. Não é modesto como perfeito. Perfeito não é nunca. Um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente marido. Não, não é para ser modesto, não. É para ser número um. O melhor crente que puder nesta terra. O melhor testemunho de Jesus Cristo que você puder dar. Modéstia zero. Pode cobiçar fortemente ser o ser humano que mais se parece com Jesus Cristo neste mundo. Você vai ser eu. Vou tentar. Esse é o meu alvo. Esse é o motivo pelo qual eu vou ter insônia. Eu acho difícil alguém ter insônia porque almeja ser servo fiel de Jesus Cristo. Acho difícil. Provavelmente vai ter um sono muito bom. A parte de questões mesmo, claro, de mente, de cérebro, que eu não entendo, de genética e de hormônios que faltam ou que sobram, eu não sei, é um problema muito complexo, obviamente. Então, não seria responsável da minha parte dizer: seja um crente fiel, trabalhe menos que as suas insônias vão desaparecer totalmente. Não, não é assim. Como eu disse, não é uma solução 2 mais 2 é 4. Mas que há solução e passa por esse tipo de atitude, mas atitude abrangente que envolve a vida da pessoa, envolve decisões grandes, conversas com a esposa, com o marido, se é casado, se não, sozinho, toma atitudes, se eu vou por aqui, mais modesto nas expectativas financeiras ou de realizações deste mundo, é ter isso, ter aquilo, ser conhecido assim, ser conhecido assado, e mais ousado nas expectativas das coisas do alto. Se conseguir chegar nesse estágio, que depende muito de você próprio, talvez mais do que qualquer outra pessoa, você próprio, muito provavelmente você vai ter uma vida mais tranquila. E a sua saúde deverá melhorar. Não sei o tanto, não sei exatamente em que ponto, mas a tendência vai ser melhorar. E as suas noites deverão ser mais tranquilas, ou pelo menos não tão tranquilas e tão miseráveis como possam estar sendo atualmente. Terceiro ponto que Salomão toca aqui nesses dois versículos, Eclesiastes 8. O homem não compreende os caminhos de Deus, mesmo que se esforce. Ele também já havia falado sobre isso, e já comentei, e esse não vou mais desenvolver, acho que já é suficiente. Por fim, o quarto ponto que ele toca aqui é que o homem não compreende, sim, e jamais conseguirá compreender as obras de Deus. Esse é o ponto interessante aqui. Ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. É uma afirmação bem sutil. Com 6 mil anos aproximadamente de vida na Terra, da existência da Terra, da criação, como achamos seja da ordem de, e logo a criação do ser humano, até hoje ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente os segredos da existência. Ninguém, nunca. Ser humano. Há teorias para todo gosto. Muitas até imaginativas, inteligentes, outras estapafúrdias, risíveis. Tem de todo jeito. Mas, em geral, teorias existenciais são altamente contraditórias, inconclusivas. E mudam, se acabam, aí depois renasce, séculos depois, com outra roupagem, com outro nome, e vai bolando de ano em ano, de século em século, de milênio em milênio, e está valendo o que Salomão diz. Ninguém consegue entender os caminhos de Deus e as coisas, a explicação das coisas da vida, e nem vai. Mesmo que diga que vai. Ele foi insistente. Ele podia ter dito, como eu tinha dito antes, ninguém vai compreender, acabou-se. Mas ele quis ser mais detalhista aqui, dar um aperto maior nos sábios deste mundo. Ainda que diga que vai conseguir, olhando para frente, nem por isso vai poder achá-la. Eu estou dizendo, eu, Salomão, que não vai. Quem é Salomão para dizer isso? Ninguém, em termos de eternidade, em termos de futuro. Mas é o Espírito Santo que está aqui, inspirando Salomão neste livro sagrado. Aqui ele fala com a autoridade divina e fala sobre o futuro. Eu estou dizendo. Quem quiser pode dizer que vai encontrar a explicação para a existência aqui nesta terra aqui. Não vai. Acabou-se. Acho bonito isso, quando a Bíblia entra assim, realmente sem deixar dúvidas da autoridade que ela tem. O ser humano bem que poderia curvar a cabeça e admitir que não consegue alcançar uma definição definitiva e aceitável para a vida como ela é. Já haveria tempo dos sábios terem cansado. Ah, bom, como Salomão faz 3 mil anos, mas agora já passou, pastor. Agora é outra época e os seres humanos são mais civilizados, são mais cultos e tudo. Os seres humanos não, digo os sábios, os cientistas, os pensadores, os filósofos, e agora eles já estão admitindo claramente que não entendem mesmo, já jogaram a toalha, como se diz. Não. O recado dos cientistas, os filósofos, continua sendo do tipo, estamos trabalhando, ainda vamos descobrir. Ainda vamos descobrir. 3 mil anos depois de Salomão, não abrem. Vamos descobrir. Não sei se vocês, os mais ligados aqui com os livros que estão ao redor aí, eu sou bem ligado, tem um professor israelense brilhantíssimo, chamado Yuval Noah Harari, ou é Harari, não sei. Tem 46 anos de idade, professor de história na Universidade Hebraica, em Jerusalém, ateu, homossexual, ele tem um marido, ele apresenta abertamente o marido dele, e ele estourou um sucesso enorme com 2 livros. Tem mais, ele tem além desses 2, mas com 2. Um é Sapiens, uma breve história da humanidade, e o segundo é Homo Deus, uma breve história do amanhã. Esse me chamou a atenção. Aí eu me dignei comprar. Digo, eu vou ler o que esse camarada está dizendo. Ateu. E um gêniozinho. Só poderia ser de fato. Homo Deus, a ideia aqui, entendo, seja de homem e Deus, ou Deus e homem, alguma coisa assim. Acho que é nesse sentido aqui, o homo. Eu comecei a ler esse livro. O mais aberto que eu pude, faz uns meses atrás. O mais aberto, minha mente aberta, de deixa esse camarada falar aqui, aguenta o tranco. Lê um livro de um ateu sobre as coisas do amanhã, mas eu vou aguentar. Aí fui. Aí chegou um ponto que eu digo, não dá mais não. Por quê? Ah, porque ele falava mal de Deus e tal. Não, ele era respeitoso com a ideia de haver um Deus e tudo. Era respeitoso, elegante na escrita dele. Tudo bem, até aí. Mas a ousadia dele em prever o futuro era muito maior do que eu podia suportar. Isso aqui é assim, assim, assado, daqui a poucos anos é claro que vai ser assim, bom, até... Aí, de vez em quando, ele colocava uma ressalva. Claro, nós não temos uma bola de profeta, como é que é? Bola de cristal e tal. Mas, e de vez em quando tem umas surpresas no curso da humanidade e tal. Mas, devido a isso, então... Aí, pá, vem com a teoria dele toda prontinha, apontando lá para frente. Curioso. Aí eu parei, tudo bem. Aí conversei com um ateu, pessoalmente, sobre esse livro, até ele disse, você leu esse livro? Me admirou, né? Eu leio um livro desse? Eu tentei, para ser aberto, mas desisti. Por que você desistiu? Porque o homem afirma assim com a segurança, muito grande, o futuro, muita ousadia. Tá? Afirma, não... Mas ele, de vez em quando, colocava umas ressalvas. Ora, pegou o outro. Fácil. De vez em quando, ele colocava umas ressalvas. Aí você engoliu as ressalvas dele. Você acha que ele não está dizendo, vai ser assim, 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 assim. Claro, ele não vai dizer, eu sou Deus. Olha, Deus não existe, né? Mas eu não erro. Então, não era assim. Não era nesse nível de arrogância, porque poderia ser um nível tão alto que iria ser contra ele. O livro nem ia ter sucesso. Se ele partisse para uma arrogância dessa tão evidente, tão escancarada. Não, esses sabichões são mais sutis do que isso. Então ele vem com humildadezinha e logo, pá, coloca lá. Então qual a atitude correta de um sábio desse? Sábio de acordo com o termo bem secular, claro, não bíblico. Mas de um homem inteligente, culto como esse e como muitos. simplesmente crê na palavra de Deus quando diz que o sábio ou o inteligente, embora ache que vai compreender as coisas de Deus ao longo do crescimento da ciência e da tecnologia e de tudo mais, ele não vai conseguir. É só ir desistir. Desistir. Eu desisto. São milhares de anos. Eu desisto de encontrar uma solução para essas coisas do mundo, aparentemente sem sentido, esquisitas, estranhas. Não, desisto. Muitos autores bíblicos fizeram exatamente isto. Eu vou correr aqui rapidamente em algumas passagens que a gente vê autores bíblicos, ou seja, seres humanos iguais a esses grandes cientistas e pensadores, iguais a nós, crentes, mas que criam em Deus, e fizeram isso de uma maneira tão simples, tão natural, pelo menos a nós parece assim, e quando colocam, a gente diz, puxa, é verdade. Olha, Jó 5:9, precisa ir lá não. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Vai contar as obras de Deus? Não, não dá nem para contar. Aí a gente passa algumas páginas, capítulo 11, ainda de Jó. Aí no versículo 7 tem: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? É uma pergunta retórica. A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? E a passagem continua. Salmo 40, no versículo 5, nós lemos assim, como diz o salmista, que é Davi, no caso. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Não dá, não consigo. Homem da inteligência, da fineza, da sensibilidade de um Davi. Poucas páginas adiante, no Salmo 73, versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Quando ele fala aqui sobre Deus, a sabedoria de Deus e tudo mais, a passagem continua. Isaías, capítulo 40, versículo 28. O profeta diz, Isaías 40, e 28, será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Não adianta. E vamos encerrar com o Novo Testamento, né? Aquele belíssimo brado do apóstolo Paulo em Romanos 11:33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É uma passagem do Velho Testamento. Mas agora do Novo. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Desistam, grandes pensadores, ou pequenos, não importa, desistam de entender os segredos de Deus e o sentido de cada coisa para este mundo. Olhando as coisas da terra, poderíamos dizer sim, com a palavra de Deus, com as escrituras na mão, temos uma revelação diretamente dele, que ele explica o grande plano dele, explica o que aconteceu. Estamos falando aqui embaixo da terra. Então são filósofos e geralmente ateus, como eu disse, ou com pensamentos muito estranhos, não cristãos. Quando é cristão de fato, que há cientistas geniais, cristãos verdadeiramente, dizem, não, a gente não consegue explicar tudo. Podemos explicar o que a gente observa, que algumas coisas e tal, mas a gente sabe que daqui, por mais que observemos, não dá. Agora, desistir seria apenas o primeiro passo para se escapar da armadilha de querer entender por si só, olhando as coisas daqui, os caminhos de Deus. O próximo passo seria se humilhar, abrir o coração e dizer: Senhor, me ensina. Essa atitude, simples atitude, é um tesouro para quem conheceu verdadeiramente Cristo como seu Salvador. Deixa de lado as angústias existenciais, consegue deixar de lado, sim, e descansar. Não entendo e nem vou entender além do que ele revelou na palavra dele, que eu nem cria, agora eu creio, já estou tendo uma diferença enorme, porque eu ficava atrás, aí rodando atrás de teorias de todo jeito, aí que não conseguia mesmo. Agora, pelo menos, eu tenho a palavra de Deus que me ensina. E mesmo assim, não entendo tudo. Mesmo assim, Cristo disse para os discípulos dele, tem coisas que eu teria para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar ainda. Muitas coisas, a própria Bíblia diz, então o crente, ele se tranquiliza, vai estudar até onde ele consegue ver, até onde consegue, especialmente que são mais curiosos mentalmente e mais ligados com a ciência e tudo mais, vão lá, vão fundo, mas pum, tem um limite, até que eu não consigo passar. E fico orando enquanto viver nesta terra. Senhor, me ensina. Essa é a atitude do crente. Me ensina. Me ensina pela tua palavra, o que está escrito aqui, e me ensina pelo teu espírito, através do teu espírito que habita em mim, vai me dando largueza espiritual nas minhas meditações, nas minhas reflexões, no meu entendimento das escrituras. Que coisa, essa passagem está aqui. Eu já li quantas vezes, está grifado por mim, mas hoje está brilhando aos meus olhos, que coisa linda! Estava lá. Vão dando cada vez mais, o Espírito Santo vai dando cada vez mais nitidez para a sua visão espiritual. Eu tinha um tio, muitos anos atrás, ele era míope, e não sabia que era míope, nem coisa nenhuma, até que um dia arranjaram óculos para ele. Na noite em que ele colocou esses óculos, ele quase enlouqueceu de alegria quando ele viu o céu e as estrelas. Ficou absolutamente eufórico, feliz, isso faz décadas. Feliz, feliz, falando alto, gritando talvez, a história me foi passada. E o que foi? E ele lá no terraço, no jardim da casa dele, eufórico, chegou lá vendo as estrelas. Nunca tinha visto, pela primeira vez na vida.